Mas na perspectiva do tratamento, na recolha e no tratamento dos dados estatísticos, e é com ele que nós temos trabalhado sistematicamente. Não vamos a tempo de poder introduzir estes dados, provavelmente, na avaliação do ano de 2024, mas estamos muito a tempo ainda para o próximo futuro podermos vir a avaliar todos esses dados que sucessivamente temos trabalhado, mas mais do que isso, sucessivamente temos tratado, referido e construído soluções em termos de ataque à criminalidade e de construção da segurança interna do país. E por isso, o conjunto de documentos, ou um conjunto de projetos de resolução e um projeto de lei que temos perante nós, merecem-nos a todos a mesma equivalência de relevância. Todos eles se preocupam com a mesma finalidade: recolha e tratamento de dados relevantes para podermos construir novas soluções no domínio da segurança interna. Chegámos, inclusivamente, a propor a todos os partidos que baixassem sem votação à Comissão, porque todos eles merecem a nossa aprovação, o nosso acolhimento, a nossa relevância nesta lógica de construirmos, a partir daqui, as nossas próprias perspectivas. Alguns, não todas as soluções são aquelas que nós consideramos as mais adequadas. Há algumas que seguramente contribuirão de modo adequado para podermos aprofundar esta análise, esta reflexão e, acima de tudo, a interpretação destes dados em termos de futuro. Daí que nós, pela nossa parte, o PSD apresentou o seu projeto de resolução já há algum tempo, ainda de modo a que pudéssemos introduzir isso na avaliação de dados em 2024, nomeadamente aquilo que se refere ao tratamento dos crimes de ódio. Veremos se ainda é possível poder fazer isso a seu tempo. Não sabemos se o será para 24, mas seguramente será um instrumento fundamental naquilo que é também muito discurso político crescente relativamente ao crime de ódio ou àquilo que fomenta, acima de tudo, o crime de ódio. E por isso nós estamos à vontade nesta discussão, estamos crentes que ela vai ser adequada e que vai construir e salvaguardar a construção de um documento final bem mais relevante nesse tratamento e na definição das políticas e das estratégias e, acima de tudo, também das interpretações do fenómeno criminal, da participação relevante, porque também aí se discute a forma de termos acesso a toda a informação de crimes que muitas vezes não eram denunciados e, portanto, o RASI, ao longo destes anos, solidamente, constitui um instrumento fundamental para todos nós e daí que estamos hoje aqui para, de uma forma consensual, de uma forma transversal, receber os contributos de todos, principalmente para, em certa especialidade, podemos encontrar uma solução que contribua para esta definição das políticas e das estratégias de segurança interna de uma forma mais adequada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem até 6 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a segurança é um dos principais valores de uma sociedade democrática, um direito absoluto, fundamental e uma necessidade humana elementar. Num mundo cada vez mais dinâmico e onde fervilham os conflitos entre nações, sob os mais variados pretextos e motivações, a segurança dos povos reveste-se de uma importância acrescida numa ótica de preservação das democracias, vital para a liberdade dos indivíduos e para a soberania dos Estados. O relatório anual de segurança é elaborado todos os anos e serve de ferramenta de trabalho para o legislador. É neste relatório que se afere da situação do país em matéria de segurança interna, bem como sobre a atividade desenvolvida no âmbito das forças e dos serviços de segurança. Muita tinta tem corrido sobre o RASI e sobre os dados estatísticos que ele apresenta e que ele omite. Várias têm sido as alterações ao seu conteúdo e à sua metodologia ao longo dos anos e isso devem os portugueses saber, serve um propósito político aos sucessivos governos. Aquilo que o relatório vai analisar e a forma como analisa muda em função da necessidade maior ou menor de destacar determinada realidade. Senhores Deputados, até agora o RASI não tem incluído a nacionalidade nem a naturalidade de quem pratica os crimes. algo que foi esta semana discutido aqui e votado. O que não se pode medir, não se pode gerir. Por isso, temos definitivamente de parar de comparar maçãs com laranjas, temos de parar de tapar o sol com a peneira e não ter medo da realidade que os dados nos podem trazer. Porque a omissão de dados como a nacionalidade, a naturalidade ou a etnia dos criminosos só serve para alimentar as ilusões fracassadas da política criminal socialista e para afirmar ideologias falidas, proto-anarquistas, que ajudam a manter na sombra quem nos quer mal, quem nos humilha e depois humilham quem luta pela defesa e pela segurança pública. Por isso, a proposta que o Chega apresenta pretende estabelecer que a definição da estrutura do relatório de segurança interna seja objeto de decreto-lei. Ou seja, em vez de termos uma só pessoa, que é o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, a definir os moldes e responsável pela metodologia do relatório, teremos um decreto-lei estruturado, concreto e que terá de ser alterado caso se queira também alterar as variáveis em análise. Com esta proposta, aumentaremos a certeza e a segurança jurídicas. Acabaremos com a instrumentalização deste relatório e acabaremos com o negacionismo de certas bancadas quanto à insegurança. Senhores deputados, este é um justo contributo para um país mais seguro e mais rigoroso com a sua segurança. E como disse Margaret Thatcher um dia, a segurança não é negociável. A segurança é o alicerce sobre o qual todas as outras liberdades são construídas. Muito obrigada.
Para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PAN neste debate não acompanha, evidentemente, aqueles que querem trazer para o RASI questões como a nacionalidade ou como acabámos aqui de ouvir, porque foram ao cerne da questão da etnia, porque se calhar teríamos que discutir aqui se efetivamente vamos passar a incluir dados, por exemplo, como a ocupação ou a filiação partidária, porque as percentagens de criminalidade ou aquilo que possa ser a perigosidade para a sociedade se calhar são muito maiores em determinados contextos do que aqueles que poderíamos pensar e que tanto ameaçam, por exemplo, em relação a determinadas comunidades. Mas porque este debate tem que ser um debate sério e um debate em torno daquilo que são os crimes de ódio e aquilo que é a insegurança que os crimes de ódio contra, nomeadamente minorias étnicas, imigrantes, pessoas da comunidade LGBTI que há mais, que têm sido vítimas, efetivamente, não só da discriminação ou da violência, ou até mesmo o caso da igualdade de género que persiste no nosso país e que continua a ser também um dos maiores problemas e mais graves problemas de segurança nacional, é evidente que tem que haver um esforço e um trabalho comum por parte desta Assembleia para que possamos combater estes fenómenos a partir daquilo que é o tratamento dos seus dados. E basta olharmos para 2023 para perceber que os crimes de ódio aumentaram 38% face ao ano anterior e isto são dados, evidentemente, que são preocupantes. É apenas a ponta do iceberg, mas que tem que ser olhado com a seriedade de quem quer efetivamente resolver não só estas questões, como também trazer depois a revisão do enquadramento legal que nos permita garantir que os crimes de ódio sejam em contexto privado ou em contexto público, como também ouvimos tantas vezes, não só na rua, mas infelizmente dentro deste próprio Parlamento, tem a verdadeira resposta que é preciso por parte da sociedade portuguesa. Aquilo que é fundamental que saia da especialidade, e o PAN está disponível para este trabalho com as várias forças políticas na especialidade, é que possamos não só ver em que medida é que a monitorização do RASI nos pode ajudar a uma revisão do enquadramento legal, mas não alinhamos em discursos populistas de uns contra os outros, porque efetivamente se é para então falarmos em dados e procurarmos gerar uns contra os outros, comecem a olhar para dentro da própria casa, que se calhar é aquilo que fazem efetivamente melhor.
Para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, tem até 4 minutos e peço à Câmara que dê condições para que o Sr. Deputado faça a sua intervenção. Senhores Deputados,
com os votos com a abstenção do PSD, CDS, LIVRE, PCP.
Senhora Deputada, eu quando digo Senhor Deputado ou Senhora Deputada é na perspectiva que o som baixe, não que ele cresça. Portanto, Senhor Deputado Paulo Mais, faça favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço ao PSD trazer esta discussão. O discurso de ódio é um problema cada vez maior na nossa sociedade. Nós vemos isso de uma forma transversal. Vemos isso também aqui dentro do Parlamento. E isso tem reflexos lá fora. Tem reflexos lá fora. Aliás, tem reflexos também naquilo que deveria ser a política nas escolas. Ainda há pouco tivemos a discutir a disciplina de cidadania. Um dos objetivos dessa cidadania é precisamente educar para o respeito mútuo, para diminuir estes fenómenos de crimes de ódio que acontecem na nossa sociedade. Os crimes de ódio são crimes de mensagem. Tentam passar uma mensagem a um grupo de pessoas, tentam coartar a liberdade de um grupo de pessoas, atacando essas pessoas especificamente, ou até pessoas que estão relacionadas de alguma forma com esses grupos de pessoas, seja por questões de racismo, de homofobia, de transfobia, seja aquilo que for. E nós sabemos que esses crimes estão a aumentar no nosso país. O RASI de 2023 já nos diz que os crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal aumentaram 28% em 2023 face a 2022. E por isso nós precisamos de ter, como o PSD propõe, dados mais completos e mais claros relativamente a esta realidade. Mas não basta nós pedirmos para esses dados serem incluídos no relatório. Há toda uma forma de procedimento das nossas polícias que tem que ser alterada. E, aliás, a Organização para a Cooperação e Segurança na Europa alertou precisamente para estas situações. Não só fez três recomendações, não só a questão estatística que o PSD aqui propõe, mas também para a necessidade das autoridades nacionais procederem ao registro das motivações de quando são reportados estes crimes de ódio, que não acontece da melhor forma neste momento, e também o reforço da sensibilização e da formação dos agentes de justiça para combater os crimes de ódio. E por isso, este tema está relacionado com várias outras questões, está relacionado também com o policiamento de proximidade, com o policiamento que está mais próximo de comunidades específicas. Por isso é que o LIVRE também já trouxe a este Parlamento uma iniciativa nesse sentido, para que as polícias tenham programas específicos que integrem populações específicas, grupos específicos da nossa sociedade, para que que de forma mais eficaz possam fazer o seu trabalho. Mas precisamos também, e vamos precisar de fazer, um debate mais alargado sobre as limitações da nossa lei penal nesta matéria. Porque a lei restringe a um elenco determinado de crimes a possibilidade de haver agravante por causa da motivação e por ser uma motivação discriminatória ou uma motivação com finalidades de ódio. Nós precisamos, sim, de reconhecer que este é um fenómeno que é transversal e que qualquer tipo de criminalidade pode ter subjacente estas motivações de ódio, de discriminação, de exclusão e de tentar limitar a liberdade dos nossos concidadãos. E é um debate que, como digo, teremos que fazer, mas para isso também é importante que se conheça melhor a realidade subjacente a este fenómeno. Obrigado.
Muito obrigado. Para a apresentação da iniciativa legislativa do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, tem até 4 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a segurança dos portugueses não pode ser um tema tabu nem um campo para disputas ideológicas. A segurança é um direito fundamental e este Parlamento tem a obrigação de garantir que as forças de segurança e os decisores políticos tenham à sua disposição as ferramentas necessárias para proteger os cidadãos. Infelizmente, nos últimos 8 anos, temos visto a esquerda, com o PS à cabeça, a descurar esta responsabilidade. Os governos socialistas sucederam-se sempre com a mesma postura: relativizar a crise.